percebi logo uma coisa muito incomum, é aquilo que eu falo sempre, que todos
os estudantes indígenas,
eles vêm para a academia, eles vêm para a universidade, na busca de um conhecimento para o coletivo, né?
Muito timidamente, o currículo escolar aborda a astronomia como conhecimento necessário, e a astronomia indígena raramente. E se há ainda alguma veiculação do tema, isso decorre dos esforços dos pesquisadores e dos próprios indígenas em não deixar desaparecer.
Se você ouviu o episódio anterior, reconhece essa voz. É a Marisa Ortiz, nossa entrevistada no episódio sobre astronomia indígena. Essa fala da Marisa me fez pensar em como a população indígena se vê, ou não, representada nos currículos escolares, nos materiais didáticos, nas universidades e afins. Para isso, conversamos com Arlindo Baré e João da Silva, estudantes indígenas da Unicamp. Eu sou a Carol e esse é mais um episódio do Ecoa Maloca.
Xoxô parantê, xoxô parantê, xoxô parantê, xoxô parantê.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Ecoa Maloca.
Xoxô parantê, xoxô parantê.
Primeiramente, eu sou Carlinho Baré, sou acadêmico indígena do curso de graduação em Engenharia Elétrica. Sou da primeira turma do vestibular indígena. Eu já falei, sou natural de São Gabriel da Cachoeira, mas da terra indígena Coipé Marabitana.
Então, eu me chamo João Florentino da Silva, sou de etnia Banila, também moro na terra indígena do Alto Rio Negro, né? São Gabriel, interior de São Gabriel da Cachoeira. Eu vou falar depois de você, então. Primeiro o cacique, depois o soldado.
Primeiramente, eu conheci a palavra astronomia estudando física, né? Mas aí ele fica muito claro quando eu me deparo com o professor, né? Com o historiador, contador de história, um parente de Ácara, do povo de Sana, quando ele fala sobre a astronomia indígena do povo de Sana. O Diácara, ele é do povo, como já falei, do povo de Sana. Ele fez pedagogia intercultural indígena pela Universidade do Estado do Amazonas. Ele é mestrando em antropologia social pela Universidade Federal do Amazonas, muito fã. E agente cultural, como já falei, escritor, professor indígena, ele realmente tem um livro, né, que lançou um livro sobre astronomia do povo de Sana. O que eu tenho de conhecimento sobre astronomia, na verdade, a gente tem esse conhecimento, mas a gente não sabia trazer ou transcrever ou fazer a nossa narrativa sobre, né, essa temática. Mas para chegar a ela, eu queria falar um pouco sobre a nossa trajetória, né, do próprio vestibular indígena, falar um pouco de como, por exemplo, eu fiquei sabendo do vestibular indígena.
O vestibular indígena a que Arlindo se refere é uma iniciativa da Unicamp que, desde 2019, aplica um vestibular destinado às comunidades indígenas de diversas cidades do Brasil. Atualmente, há 33 etnias representadas nos cursos da universidade.
Nós, Banil, a gente tem um desafio, né? Nós temos desafio, né, antes de eu falar um pouquinho da trajetória, de como cheguei até a universidade, falar um pouquinho assim que os Banila sempre têm suas necessidades, seu ponto de vista, né? Que eles chamam de garantindo seu bem viver e bem-estar. Então, essa trajetória desde a criação de Constituição Federal, então, a partir daí, garantir o nosso direito, nossa própria forma de organizar, né? E, baseado em cima disso, foi discutido bastante, criaram um movimento indígena nessa região, né? no Issana especificamente, né? Então, a partir daí, começaram a se organizar, né? E cada encontro, cada reunião que teve nessa época, era pautada, a principal pauta que eles pautavam nessa época era demarcação das terras, né? Era educação, era saúde, né? E até hoje, essas três pautas, essas três principais pautas, principais eixos que tem, estão sendo debatidos hoje em dia, né? Então, a partir disso, né, eles foram identificar que nessa época era quem lecionava nas aldeias era não indígena, era de outra etnia, entre outras coisas, né? Então, a partir daí, o povo banil se organizaram, fizeram reunião justamente para discutir de como seria a educação indígena, banil, no caso. Então, a partir daí, surgiu a ideia de criação de uma escola própria, né? Isso levou mais ou menos 10 anos discutindo isso, como será. E, finalmente, ela foi reconhecida pelo município, né, que criaram essa escola indígena Banil e Curipá, nessa região, né? Então, até ali, foi criado aonde, nessa escola, aonde passei a estudar, né? Então, nessa escola, ela ensina duas formas, no caso, né, na língua indígena e na língua ocidental, que eu digo em língua portuguesa. E outros, né, que tem. E essa escola, ela possui projeto político pedagógico. Então, a partir daí, são definidos vários temas que possam ser ensinados, né, tanto tradicional como também ocidental, né? Então, e também essa escola onde eu estudei, ela trabalha com ensino via pesquisa, né? Justamente ela trabalha nessa realidade, como você falou inicialmente, né, de os banilas têm visão, né? Eles têm história também, tem essa mitologia dos banilas, tem mitologia dos nossos antepassados, no caso. E aí eles chegaram nesse ponto de como poderia registrar isso para que ficasse como material didático para as novas gerações. Essa é uma das pautas muito importantes que eram discutidas nessa época, antes de criar essa escola que eu mencionei anteriormente. Então, a partir daí, eu falo de ensino via pesquisa, né? Então, a partir daí, a gente estudava nessa escola, estudando isso, né? Com vários temas, no caso, astronomia indígena, medicina tradicional, constelação, entre outras coisas, vários assuntos, vários temas que são pesquisados, né? Que foram registrados, né? E agora resta. Sim, já foram registrados, só falta agora produzir para que elas possam ser distribuídas para cada aldeia onde há escolas. Então, nesse sentido, então, isso foi discutido e nesse tempo, né, e a gente conseguiu realizar tudo isso, né, e alguns trabalhos foram produzidos, no caso de Constelação e outros, né? E foram produzidos com a parceria com a Universidade Federal de São Carlos e a Universidade de São Paulo, né, que é a USP, né? Teve uma colaboração lá e essa produção foram distribuídas nas comunidades indígenas, no caso, uma cartilha de como de reconhecer uma planta, um animal, algo parecido, foram realizados tudo isso. Então, além desse que eu mencionei, de material didático, existe, e foram pensados também vários projetos que são projetos de sustentabilidade, né, que estão desenvolvidos hoje em dia, né? Lá existem vários projetos que estão sendo desenvolvidos, alguns estão em pesquisa ainda, justamente para ver quais são as possibilidades de concretizar tudo isso, buscando parceria, entre outras coisas. É, um dos exemplos que eu cito para você, para vocês, né, no caso Pimenta, né? Pimenta da região, dessa região, do Rio Negro, do Alto Rio Negro, né? E ela está sendo desenvolvida nessa região. Existem mais de 5 casas, né? Tem casas de pimenta, né? Onde estão sendo beneficiados, né? Definido de acordo com o vigilância, Anvisa, né? Vigilância sanitária, entre outras coisas. Então, tudo isso a gente está desenvolvendo isso. Então, a partir daí que veio vários desafios, né? De eu chegar a pensar. E agora, daqui, a gente conseguiu realizar isso, daqui para frente, o que poderemos fazer e como nós vamos fazer para chegar mais ou pensar mais de como iremos melhorar o desenvolvimento das comunidades, como para beneficiar a comunidade. Então, a partir daí que eu saí dessa escola, essa escola ela formou mais de 150 estudantes, né? E esses 150 estudantes formados nessa escola, ela já estão sendo espalhados em várias universidades, né? Do estado do Amazonas, do estado de São Paulo, Minas Gerais, né? Aqui mesmo, em São Gabriel da Cachoeira, alguns. Então, assim, essa escola foi bastante, assim, vantajoso para a população Banila, né? E além disso, ela foi reconhecida pelo MEC, né? Como escola de inovação de criatividade para a educação básica no Brasil. E foi assim. Então, a partir daí, assim, não, vou ter que estudar mais para tentar ajudar a família, as comunidades. Então, a partir daí que eu comecei a traçar mais um outro objetivo para que possa tentar estudar mais. Então, antes de entrar na Unicamp, eu também prestei outro vestibular, que é da Universidade Federal do Amazonas, né? Eu consegui passar direito, né? Ao mesmo tempo, já tinha edital para a Universidade de Campinas, no caso, Unicamp. Aí eu escolhi estudar na Unicamp. Na verdade, eu não falava português desde meus, deixa eu ver, com meus 14 anos que eu comecei a aprender a falar português. Hoje em dia eu estou tentando aprender. Esse é o máximo motivo de chegar à universidade também. Eu não nasci falando português, na verdade, né? E eu tenho orgulho disso, né? Eu falo a minha língua, que é Banila, falo, escrevo, e eu tenho orgulho disso. E eu também estou me empenhando aprendendo português, né?
A escola Banila e Coripaco Pamaali está na terra indígena Alto Rio Negro, no Rio Içana, um afluente do Alto Rio Negro em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas.
A maioria dos indígenas na região de São Gabriel da Cachoeira, da qual, né, da onde eu sou, como já falei, a gente migra primeiro das nossas comunidades, como eu, de Coepé para São Gabriel. De São Gabriel, eu migrei para Manaus muito por conta daquilo que meu avô, né, tem sonhado junto comigo, da busca de conhecimento avançado. Conhecimento que faz com que a gente esteja fazendo isso nesse momento, né? Falar um pouco da nossa realidade, do nosso contexto. Principalmente agora, né, com a temática da... Falar um pouco da nossa trajetória do ensino fundamental e médio até o vestibular indígena. E também a nossa interação, vamos dizer assim, com outros povos indígenas, outros acadêmicos indígenas, que vieram de outras regiões do Brasil, que também tem a sua realidade, tem o seu contexto, tem a sua narrativa, até mesmo em relação à temática que está sendo abordada aqui, né, que é a astronomia indígena. É, falar do ensino fundamental e médio de nossa região, como eu já falei, a gente vem de escolas com nome indígena, né? É, escola indígena, fulano de tal, escola indígena, mas a pedagogia, o ensino e os professores que nos ensinam são professores indígenas, mas formados, né, com contexto, com olhar, com pedagogia, metodologia eurocêntrica. Então, a partir de lá, a gente começa a não perceber o quanto que as nossas raízes, as nossas tradições, né, e dentre elas, a nossa, né, como toda a nossa, vamos dizer assim, a nossa realidade indígena, ele começa a se perder. Eu estou falando isso quando comecei a entrar, né, no ensino médio, no nível médio, que também entrar num ensino colonial, né, vamos dizer assim, colonialista, e eles não, né, na verdade, no ensino fundamental e médio, eles acabam que não dando prioridade para a nossa realidade, nossas tradições, que, no meu ponto de vista, é uma falha enorme. Muitos dos nossos parentes trabalham com essa ideia, com esse propósito, mas muito poucas escolas trabalham, né, com nível fundamental médio, com a nossa, né, com a nossa realidade, com o nosso contexto, com a nossa pedagogia, com o nosso conhecimento. Eu já estava morando em Manaus quando a minha irmã, né, ela manda um WhatsApp para mim, de São Gabriel da Cachoeira, sobre o vestibular indígena. Eu já havia tentado estudar em Manaus, só que como eu tinha minha família e trabalhava e estudava, e essa minha irmã que me enviou o link do vestibular da Unicamp, ela morou comigo em Manaus e eu tive que abrir mão de não estudar, só trabalhar para dar um suporte para ela estudar, que ela conseguisse se formar. Ela é engenheira ambiental. Isso realmente fez com que eu fizesse cumprisse uma parte de uma missão, já que nós somos órfãos de pai e mãe, fomos criados pelo meu avô e pela minha avó. Meu avô morreu, então a gente ficou aos cuidados tios e tias, praticamente. E tive essa, né, vamos dizer assim, logo verifiquei o edital e vi a possibilidade enorme de contribuir com aquilo que eu sempre tenho pensado, mas eu sempre meu avô me falou sobre fortalecimento das nossas tradições, das nossas culturas. E a temática de hoje, né, como eu já falei, que eu acho que vem um pouco dentro disso, e a gente tem esse contato realmente só na universidade. Então, eu já sempre lia, sempre pesquisava sobre as melhores universidades do Brasil, do mundo, sempre entrava nesse índice, né, melhores universidades do Brasil. Quando eu vi a Unicamp e o vestibular indígena, realmente eu comecei a estudar, comecei, né? Eu chegava 9, 10 horas da noite em casa, começava a estudar até uma hora, aí estudava sábado e domingo para prestar o vestibular. Prestei o vestibular, das duas vagas que tinham para engenharia elétrica, uma delas eu consegui, fiquei muito feliz, uma felicidade momentânea, já que eu não tinha condições financeiras de vir para cá, para São Paulo, né? E aí, aqui já estava preparado um grupo de professores, estudantes, estavam conseguindo algumas passagens, mas não para todo mundo. E aí, eu tive o privilégio de ter contado que eu tinha passado no vestibular indígena para um amigo, né? Eu disse, eu trabalhei no Exército, fui cabo do Exército por 7 anos, e eu consegui vários amigos lá, e um deles quando eu comentei sobre o vestibular indígena, depois de meia hora, a minha passagem já estava na minha mão. Mas aí, da minha família, como é que eles ficariam lá, né? Porque eu era a fonte de renda, de tudo ali, como é que eles iriam ficar? E veio uma outra, vamos dizer assim, uma outra dificuldade, mas aí o meu instituto, né, a FEC, fizeram uma ação bonita ali e compraram as passagens da minha esposa e do meu filho. Então, chegamos na Unicamp e aí, como eu falei, encontramos realmente 33 povos diferentes, várias regiões do Brasil, e isso realmente, para mim, é um privilégio enorme, porque comecei, de fato, a ver uma diferença muito grande da realidade, dos contextos, de vários povos indígenas, dentre elas os meus, mas a gente tinha muita coisa em comum, que é realmente essa luta por busca do nosso direito, que até o momento está um pouco desrespeitado, né? E quando se fala de direito, um deles exatamente esse um pouco de, vamos dizer assim, de esquecimento sobre a inserção dos nossos conhecimentos, né, dentro das academias, desde o ensino médio, como eu falei, desde o ensino médio, né, os nossos conhecimentos, eles não são colocados, né, vamos dizer assim, nas grades, né, não são incluídos como disciplinas, tanto no nível médio e muito menos no nível superior. Eu acredito que esse é um desafio enorme, o que a gente pretende como, né, acadêmicos indígenas, contribuir com isso. E a gente tem visto muitas pessoas, né, que fazem o estudo nessa temática, fazendo um grande esforço, né, para que a gente chegue um dia a fazer essa construção bonita, que é a inserção, né, dos nossos conhecimentos também dentro das universidades, né? Posso citar uma coisa positiva desde que a gente chegou, por exemplo, eu vi a última prova do vestibular da Unicamp, né, geral, e tinha alguns autores indígenas, como o professor Ayrton Krenak. Então isso, de fato, faz com que a gente se sinta um pouco incluso, né, com relação ao próprio saberes, né, que geralmente tem o saber hegemônico, né, eurocêntrico, mas que quando a gente vê um grande escritor sendo, né, colocado para ser discutido, para ser pautado como, né, como conteúdo de referência no vestibular, como o da Unicamp, que é uma universidade de referência, não só no Brasil, mas na América Latina, realmente a gente se sente um pouco, como eu já falei, dentro de uma realidade que a gente sempre sonhou. E claro que é uma realidade muito pequena. Eu acredito que o vestibular indígena, eu sempre cito, não é só um vestibular indígena, né? Ele vai além de um vestibular indígena, além de ele ter esse caráter de reparação, né? Esse caráter de inclusão, realmente ele está dando essa oportunidade, principalmente para indígenas como eu, que veio lá da comunidade, da aldeia, muito por conta também da nossa realidade financeira, né, econômica, ele não dá essa possibilidade da gente brigar de igual para igual com vestibulares normais. E também existia um pouco um monopólio do próprio movimento indígena, das bolsas que anteriormente tinha, dos vestibulares. Eles não eram divulgados como deveriam ser, né? Eles eram muito colocados assim, dentro do movimento indígena, poucas pessoas sabiam dos vestibulares, né, das universidades. Eu acho que a Unicamp e o FUSCA vieram democratizar, do meu ponto de vista, também o acesso à universidade dos povos indígenas. Então, eu queria muito que vocês entrassem em contato com o Jaime de Acara, que ele tem um conceito muito bonito, né, sobre astronomia de Sama, astronomia indígena. Então, no meu ponto de vista, é um conhecimento que tem que estar dentro das universidades, tem que estar muito, vamos dizer assim, palpável, não só para os estudantes indígenas, mas para os estudantes não indígenas que queiram trabalhar a temática, que queiram estudar, né, a nossa realidade, as nossas cosmovisões, né, as nossas epistemologias, né, as nossas ontologias, né, dentro de todo o nosso conhecimento da nossa ancestralidade.
Alguns dos vestibulandos saíram de suas cidades pela primeira vez justamente para prestar o vestibular e, pela segunda vez, quando foram aprovados e se mudaram para Campinas. Como várias etnias acabam se encontrando aqui na Unicamp, tinha perguntado ao Arlindo e ao João se eles percebiam diferenças ou o que eles viam de diferente entre as etnias nesse intercâmbio tão diverso que acaba acontecendo. E o bacana foi que ambos falaram mais das semelhanças e dos desejos que os une.
Nos currículos escolares de vocês, na fala dos professores do ensino fundamental, médio, não tinha esse momento da cultura de vocês, era só o livro didático mesmo.
Essa é uma parte muito interessante. Dentro dos currículos da grade, né, do ensino médio fundamental, a gente, por exemplo, já se depara primeiro com a história do Brasil, uma história contada de outro ângulo, de uma outra narrativa. Muitas das vezes, além de ser de um outro ângulo, de uma outra narrativa, ele é racista, né? Ele é preconceituoso, ele é excluso, né? E eu acredito muito, realmente, que isso, de fato, ele é implantado, né, no próprio sistema educacional, como algo que faz com que, né, que tenha a intenção, de fato, fazer com que a gente esqueça dos nossos conhecimentos, né? E isso, do meu ponto de vista, né, isso me relembra, me traz, né, traz à memória quando estudava história do Brasil, né? Os relatos os livros, né, eles eram muito romantizados, né? Romantizados no ponto de vista de uma narrativa muito diferente que não era a nossa realidade, né? E aí, eu acho que essa influência, né, vamos dizer assim, cultural, ele não se, vamos dizer assim, ele não se transmite de uma maneira adequada para nós, povos indígenas, e que quando a gente termina o ensino médio, acaba acessando a universidade, a gente acaba reproduzindo uma narrativa que vai de alguma maneira sendo preconceituoso, sem a gente perceber, contra a nossa própria realidade, contra a nossa própria ancestralidade, contra o nosso próprio jeito de ser, né? E isso faz com que, eu vejo muito isso, como eu já falei, essa influência cultural que é colocada através do ensino, né, através da educação, ele faz com que a gente vem fazendo a nossa trajetória de um alguém que tem que encarar muitos preconceitos, né, muito, né, uma trajetória que faz com que a gente sofra muitos preconceitos, muito racismo, dentro da nossa realidade, e do meu ponto de vista, com outro olhar dentro da academia, lendo, né, lendo muitos livros, a gente verifica de fato como o próprio sistema ele trabalha para tirar, né, para fazer com que a gente pensa, né, a nossa forma de vida, nosso, como já falei, nosso jeito de viver. Então, eu acredito, uma das coisas bonitas, né, que eu digo assim, eu fico muito feliz de poder estar na universidade, tendo livros para poder ler, tendo, né, autores que, no meu ponto de vista, estão sendo palpáveis para que eu faça essa leitura, esse questionamento, essa reflexão, né? E aí eu acredito que tem um livro que eu posso citar aqui que fala muito assim, daquilo que eu penso sobre o ensino, né, em si faz com os povos indígenas, né, que é do livro do Jessé Souza, até estou lendo ele aqui, né, A Elite do Atraso. Ele fala aqui na página 40, né, ele fala assim que o caminho de uma nova crítica social entre nós, que não se deixe colonizar pelo culturalismo conservador e o seu racismo implícito. É exatamente o que eu sentia, o que eu acabo de me deparar com tudo aquilo que eu falei, assim, dessa busca de conhecimento e dos conhecimentos que eu adquiri como, né, no meu povo, de todos os conhecimentos que, do meu ponto de vista, deveriam estar fortalecidos dentro da realidade educacional, principalmente para a gente, estudantes indígenas, né? Esse culturalismo conservador, ele acaba aqui sendo um culturalismo que transgride, que agride toda a nossa forma de viver. E eu percebo, de fato, quando eu falo com meus parentes, quando falo com alguns intelectuais indígenas, eu vejo muito os relatos de que a gente realmente, de toda a nossa história, de tudo aquilo que o sistema impõe, coloca sobre a gente se sente excluído e, ao mesmo tempo, intimidado pelo próprio sistema. E aí, estar dentro da universidade te dá uma fortaleza, te dá uma força, te dá um conhecimento para começar a dialogar, a debater, a propor, a criticar e até mesmo, né, brigar pelos direitos. Então, na minha memória, né, o ensino fundamental e médio, ele remete tudo aquilo que eu estudava sobre a história do Brasil, né, a descoberta de Pedro Álvares Cabral, contando com uma narrativa muito diferente e que já se torna para a gente um pouco agressivo, mas que a gente, eu me lembro, quando falei sobre, uma vez que meu avô, ele disse que, ó, para a gente não se ferir, a gente tem que aceitar, né, que o outro coloque na gente aquilo que ele pensa que é certo, mesmo a gente sabendo que não é certo, mas como a gente não tem uma estrutura, não tem uma força, vamos dizer assim, como eu falei, assim, uma força desse mesmo padrão, desse culturalismo, né, conservador que o Jessé fala, a gente acaba aceitando tudo isso para poder ir sobrevivendo, de fato, né? Então, eu acredito muito, eu sonho muito que daqui a 10, 20 anos, a gente tenha intelectuais que vão sair da universidade com uma bagagem boa para discutir, para debater, para propor mudanças, né? Desde o nível fundamental até as pesquisas científicas, né, dentro das universidades.
Ah, então, eu cheguei junto com o Arlindo, eu fiz vestibular indígena, primeiro vestibular indígena, eu passei e eu sou 019 também. Ah, então, eu cheguei junto com o Arlindo, eu passei, eu fiz vestibular indígena, primeiro vestibular indígena, eu passei e eu sou 019 também.
Ah, tá.
Eu cheguei junto com a Arline. Então, além desse que eu mencionei, de material didático, existe, e foram pensados também vários projetos que são projetos de sustentabilidade, né, que estão desenvolvidos hoje em dia, né? Lá existem vários projetos que estão sendo desenvolvidos, alguns estão em pesquisa ainda, justamente para ver quais são as possibilidades de concretizar tudo isso, buscando parceria, entre outras coisas. É, um dos exemplos que eu cito para você, para vocês, né, no caso Pimenta, né? Pimenta da região, dessa região, do Rio Negro, do Alto Rio Negro, né? E ela está sendo desenvolvida nessa região. Existem mais de 5 casas, né? Sim, casas de pimenta, né? Onde estão sendo beneficiados, né? Definido de acordo com o vigilância, Anvisa, né? Vigilância sanitária e outras coisas. Então, tudo isso, a gente está desenvolvendo isso. Então, a partir daí que veio vários desafios, né? De eu chegar a pensar. E agora? E aí a gente só tem, na região, só temos professores que ensinam as criançadas e tal, e alguns enfermeiros já, a gente já tem também, alguns médicos também na região. Então, é o que a gente observou, faltou isso, né? Faltou o que? Na área de economia, de abastecimento, engenharia elétrica, para trazer essa formação para que as comunidades possam ser beneficiadas dessa forma, né? Então, é a partir daí que eu consegui chegar na Unicamp. E aí, chegando na Unicamp foi o maior desafio, né? Mas também uma área que eu escolhi também, né? Eu tenho 3 objetivos na vida, né? Particularmente, né? Uma, eu já estou começando a realizar, né? Se Deus permitir terminar economia, vou ter que estudar direito. E futuramente também, terminando direito, vou ter que tentar para a medicina, se Deus permitir, chegar ainda até lá. Então, são várias coisas que motivou para chegar até na Unicamp. Para mim foi bastante assim, gratificante nesse sentido, por estar ali, porque é uma formação bastante, bastante avançada. Com certeza, voltarei a ajudar as comunidades da região onde eu me pertenço. E a gente está começando a trabalhar também com um projeto, com a parceria da Organização Indígena da Bacia do Içana, que é o IBI, né? E de a gente montar um projeto para pesquisa de como poderíamos fazer uma pesquisa ou fazer um estudo de como poderíamos criar moeda indígena, né? Não seria para aquela região específica, mas seria para os indígenas, né? Então, essa proposta foi apresentada para os professores do Instituto de Economia na Unicamp, gostaram bastante. Aí, quando voltei para cá, para essa região também, eu tive a oportunidade de participar de uma reunião específica dos Baniwa, também apresentei essa proposta e eles gostaram bastante.
Qual era, se você percebia uma diferença de motivação para a participação do vestibular indígena, né? No sentido que, normalmente, a gente sempre ouve um outro discurso muito individualista, né? Que é para a pessoa, a formação da pessoa, e é sempre algo econômico e social do próprio indivíduo, né? E você tem na sua fala sempre algo que resgata o coletivo e a etnia, né? É da voz para a etnia, é da voz para o povo, assim.
Eu cheguei na primeira turma, né? Éramos 62 acadêmicos, 33 povos diferentes, de várias regiões do Brasil. Uma grande maioria da minha região, de São Gabriel da Cachoeira. Eu aprendi, vi, né, e ouvi relatos assim, muito interessantes, que eu aprendi muito. É, eu acredito que, como eu já falei, eu estou fazendo duas formações. Uma delas é sobre o contexto real, né, a realidade do contexto real dos povos brasileiros, porque eu não tinha essa possibilidade de ter essa visão mais ampla com relação aos povos indígenas do Brasil. É, o que eu tinha de conhecimento é o que chegava na nossa região, mas essas informações eles chegam de uma forma, como eu já falei, muito monopolizada, de acordo com o interesse de quem está, né, naquele momento ali.
E é a manutenção do poder, a manutenção do poder, né?
Exatamente. É sempre nesse sentido, né? A manipulação das informações, da nossa realidade, o contexto atual dos povos indígenas hoje, eles são usados, eles são politizados, eles são até, vamos dizer, uma ferramenta da própria política, né? Para estar se mantendo no poder, ou então para usar de uma manobra ou de uma estratégia para poder estar, né, de alguma forma, ou nos agredindo ou no fingimento de, vamos dizer assim, de defender, mas no fundo, né, a nossa realidade ele continua do mesmo jeito, não da forma que a gente gostaria, mas a gente, paulatinamente, a gente vem perdendo o nosso jeito de viver, muitas das vezes a gente, por exemplo, agora na pandemia, a gente perdeu vários sábios, né? Os mais velhos, quando morrem, eles vão embora todo o nosso conhecimento. E aí, falar um pouco do nosso contato, do meu contato com outras etnias, é exatamente de ter algo muito em comum. Eu percebi logo uma coisa muito em comum, é aquilo que eu falo sempre, que todos os estudantes indígenas, eles vêm para a academia, eles vêm para a universidade, na busca de um conhecimento para o coletivo, né? Eu não vejo uma narrativa de um estudante indígena falar que vem buscar uma qualificação pessoal, na busca de uma ascensão profissional. Ele sempre vem buscar, por exemplo, eu falei com um estudante cuicuro lá do Mato Grosso do Sul, falei, o que que te trouxe na universidade? O que que te fez começar a falar apenas 6 meses o português para poder entrar na Unicamp e fazer pedagogia? Ele falou assim, ó, a gente é sempre basicamente a mesma coisa. Vamos dizer assim, em pleno século, né, 21, a gente ainda tem essa, que eu considero uma narrativa que não deveria existir mais, que eles falam assim, mesmo buscando pedagogia, eles falam assim, ó, eu estou estudando aqui para me poder assessorar meus caciques, minhas lideranças, para a gente buscar os nossos direitos. Ou seja, primeiro ponto que a gente verifica, além de todo, né, de todo, vamos dizer assim, de todos os acadêmicos buscando um caminho diferente dentro do instituto, né, dependendo do curso que escolheu, mas se você chegar e abordar qualquer acadêmico indígena, ele vai falar sempre que veio buscar o conhecimento para ajudar de alguma forma na busca de direito, na busca de melhorias, tanto na educação, saúde, política, né, na sua região, até econômico, né. Eu acho que isso, de fato, tem assim, me tocado muito, porque eu vou citar mais uma vez, eu vim na busca de eu escolhi, por exemplo, o meu curso de engenharia elétrica muito voltado para a realidade do contexto da minha região, né? Com um pensamento mais voltado para a minha região. Só que quando eu cheguei na Unicamp e me deparo com essa quantidade de povos indígenas e com vários contextos, uma coisa veio muito em comum, né? Da gente fazer a nossa narrativa, contar a nossa realidade, que a gente percebeu muito que a nossa realidade, nosso contexto, são muito assim, desconhecidos, né? Desconhecidos de fato, algumas realidades. E mais ainda dentro da própria academia, né? Eu acho que é na academia que se forma pensamentos, é na academia que, né, que sai de pesquisa científica que vão dar um direcionamento diferente para a realidade do povo ou do acadêmico, dependendo da sua linha de pesquisa, vai fazer com que mude, né, de fato, a realidade daquele povo, daquela região. Então, quando vejo isso, eu vejo que há muita coisa em comum e acabo que hoje, se você falar, por exemplo, se eu penso só na minha região, eu digo que não, porque eu vejo uma necessidade enorme de estar fazendo o que eu vejo, as minhas referências, os intelectuais como Aito Krenak, Daniel Budurucu, Edson Caiapol, Gerson Baniwa, né? O Álvaro Tucano fizeram e fazem essa resistência, né, de poder brigar pelos direitos dos nossos povos indígenas, né, independente do seu povo, independente da sua região. Eu vejo muito que falta, assim, muitas poucas lideranças, né, fazem esse tipo de trabalho exatamente porque eu acredito muito que faltou mesmo essa inclusão dentro das universidades. Por isso que eu falo, acredito muito que daqui a 20, 30 anos, com vários estudantes se formando, fazendo esse intercâmbio de conhecimento, né, como você citou, entre os povos, esse intercâmbio de conhecimento da nossa realidade, do meu povo, por exemplo, do povo Baré, com o conhecimento eurocêntrico, conhecimento tecnológico, né, que é mais voltado para minha área, eu acho que é uma outra forma, vamos dizer assim, é outro patamar de resistência que vai estar vindo aí com essa geração, né, que eu falo que é a terceira geração, né, que eu tenho certeza que é uma geração que é o privilegiado de alguma forma, porque a primeira geração brigou pela Constituinte, a segunda geração brigou para que a gente entrasse na universidade, e a terceira geração está tendo essa possibilidade de entrar na universidade, e eu acredito que dessa geração vai sair vários, né, vários frutos bonitos em relação a nossa resistência, né, em todos os sentidos.
Você falou de duas formações, né? Então, você faz engenharia elétrica e algum outro curso também?
Olha, quando eu falo de duas formações, é exatamente com relação ao próprio movimento indígena, né?
Ah, bacana.
E aí, para me ter prioridade, ou falar, ou propor, ou discutir sobre a temática indígena, no meu ponto de vista, eu tenho que conhecer várias realidades, eu tenho que conhecer a história de luta das nossas lideranças, dos nossos parceiros, das nossas alianças. Eu fui o primeiro representante dos estudantes indígenas, hoje eu estou novamente, né, como representante do próprio coletivo dos acadêmicos, eu tenho me inserido dentro de vários debates, dentro das várias temáticas, e tenho participado dos debates onde estão os nossos intelectuais, nossos cientistas, né, os nossos pesquisadores, e isso faz com que eu consiga fazer uma análise um pouco mais vamos dizer assim, mais amplo quando se fala da realidade dos povos indígenas, tanto no contexto aldeia, né, cidade pequena, periferia da grande cidade, né, que eles chamam de periurbano, no contexto agora urbano e contexto hoje universitário, né, que são realidades e contextos bastante diferentes. E eu tenho tido esse privilégio de estar dentro desse debate e quando vejo que, inserido nesse debate, vejo que muita coisa eu estou aprendendo, muita coisa eu tenho que aprender, e aí eu falo assim, eu estou tendo dois cursos muito paralelos, porque, por exemplo, eu vivo 50% para o movimento indígena e 50% para a minha vida acadêmica. Então, por isso que eu falo assim, que eu estou fazendo duas formações, e eu vejo que, assim, que as próprias lideranças têm abraçado, né, têm nos abraçado assim, de uma forma carinhosa, nos orientado, e isso faz com que a gente estude, busque informação, leia bastante, para poder, de alguma forma, contribuir, né, daqui a pouco, quando a gente se forma.
Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade, né, de estar contribuindo alguns conhecimentos nesse sentido, né, com a Maloca.
O João, por toda a experiência, né, a formação dele, né, dentro da realidade dos povos, do povo Banil aqui que pertence, e realmente contribuiu bastante, principalmente quando se fala das discussões feitas na universidade, né, dos debates feitos, né, do que trazer um pouco a nossa narrativa para a universidade, tentar contribuir e ver a nossa necessidade também. João tem sido uma das pessoas que tem contribuído muito, né, ele é muito participativo com relação a ele, muito por conta da trajetória, né, da vivência dele com tudo isso que ele falou, né. E uma das coisas bonitas, por exemplo, quando ele fala dessa escola Banil, hoje, por exemplo, eu estou num grupo da liderança Banil, dos professores Banil, e vejo como eles estão construindo realmente essa realidade diferente, que é referência, né, para vários povos, porque é uma escola diferenciada, né, que valoriza, em primeiro lugar, a metodologia, a pedagogia, os conhecimentos tradicionais do povo Banil. Posso citar aqui, por exemplo, um dos fundadores, né, que eu passo a conhecer, um dos conselheiros, que é o André Banil, né? Ele tem falado muito sobre isso e ele tem falado muito também da importância dos estudantes, né, do jovem Banil estar na sessão da universidade, exatamente com esse olhar que o João tem, né, essa capacidade de ver para além daquilo que simplesmente a universidade nos dá. Eu acho que a gente tem que tomar como referência, principalmente essa escola, né, para a gente começar, de fato, começar por aí a repensar a metodologia que são colocadas, principalmente assim, no ensino fundamental e médio, né, para a gente não só fortalecer nosso conhecimento, mas tentar mudar um pouco o foco principal, né, desse conhecimento ocidental e tentar nivelar aí um conhecimento ocidental com um conhecimento tradicional. É uma, vamos dizer assim, uma quebra de paradigmas enorme e vai ser uma quebra de muitos paradigmas dentro da nossa, dentro, né, nessa nossa presença na universidade.
Esse foi mais um episódio do Ecoa Maloca. O podcast é uma produção do Labjor, com coordenação de Germana Barata e Juliana Sangion. Integram a equipe Carolina Bezerra e Raquel Torres. A edição foi de Gustavo Campos, da Rádio Unicamp. Contamos com a participação dos estudantes e representantes Arlindo Baré e João da Silva. Esse foi o último episódio da temporada. Voltamos em breve. Até mais!